nós vamos falar sobre os recentes ataques de cães na rua que você tem acompanhado aqui na cidade de Cascavel, algumas situações até mais graves, a última situação até um animal teve que ser abatido pela polícia. E a gente vai entender um pouquinho essa questão comportamental dos animais, até porque existem algumas situações específicas que precisam ser olhadas com atenção e principalmente com informação, antes de tirarmos conclusões precipitadas sobre os animais, sobre determinadas raças. A gente precisa antes entender um pouco como são esses comportamentos e como melhor nos relacionarmos com os animais. E nesse sentido, recebemos aqui com muita satisfação o João Paulo de Freitas, o João, o adestrador, que gentilmente aceitou o nosso convite. João, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, muitíssimo obrigado pelo convite, é uma grande honra estar aqui para falar de comportamento canino. Tá?
Isso. João, acho que eu vou já começar com a principal pergunta da nossa entrevista, que já que a motivação é sobre os ataques, é o seguinte: o que leva um animal, o que leva um cachorro a atacar, a ter uma situação de violência e agressividade?
É uma falta de uma comunicação clara com o dono, uma falta de socialização correta desse cão dentro do ambiente familiar e em ambientes externos. A autoconfiança do dono em achar que o cachorro dele pode andar solto, que ele obedece o dono, né? A autoconfiança normalmente leva ao erro, né? É um animal de porte grande, porte pequeno, e pode sim morder a qualquer momento, né? Diferente da raça ou do porte dele, né? Então eu acredito que hoje a gente vive num tempo onde as pessoas pulam etapas, né, com seu cão, né, não apresentando o cão da forma correta, não socializando, né, dando muita liberdade, né, deixando o cão crescer dentro do ambiente familiar, sem regras, limites e restrições, e tudo isso vai gerar um conflito muito grande, não só dentro do ambiente familiar, como na rua, que é o que a gente vem acompanhando aqui em Cascavel.
João, eu ia deixar essa questão das raças um pouquinho mais à frente, mas já que você mencionou, já vamos trazer então aqui para o começo da nossa entrevista. Algumas pessoas, claro, a gente sabe de certas raças que talvez despertem um pouco de receio na maioria das pessoas. Quando a gente fala, por exemplo, lá da raça do Pitbull, do Rottweiler ou alguma coisa nesse sentido. A raça realmente é um fator que pode fazer diferença nesses ataques?
Eu diria que todo cachorro morde, todo cachorro ataca, indiferente da raça. Quando é dada a oportunidade dele errar, ele vai errar. Inclusive, a gente tem muito mais casos hoje de cães dentro de ambiente familiar, como Yorkshire, Spitz, cães de porte pequeno que atacam seus donos. Todos os dias eu sou chamado para resolver esses problemas, esses conflitos dentro do ambiente familiar. Porém, quando é um Rottweiler, quando é um pastor alemão, quando é um Pitbull, a mordida é maior, é mais forte. Mas em relação à questão de qual é mais agressivo, todos podem ser, desde que é dado a oportunidade. Tá? Então, só que o Pitbull, o Rottweiler, esses cães vão machucar muito mais. Né? Então, é importante você entender que nem toda pessoa é capaz de ter, pode ter um cachorro dentro do ambiente familiar, me perdoe. Tá? Não é toda pessoa. A pessoa ela tem que ter criar um vínculo com o cachorro, tem que ter tempo, tem que ter dedicação para criar um vínculo com o animal, tem que treiná-lo, tem que entender o limite. Por exemplo, minha esposa adora Rottweiler. Ela sonha em ter um Rottweiler. Eu falo, agora não é o momento para que tu tenha esse cão. Tu ainda não está preparada para ter um animal que testa o dono em várias situações. O Rottweiler, inclusive, ele é um ótimo cão de guarda e proteção, é um ótimo cão de companhia, porém é um cão que num ambiente onde as pessoas são fracas, se eu posso dizer assim, esse cão tende a testar o seu dono. Em algum momento ele pode demonstrar agressividade e se o dono não tiver um olho clínico para avaliar aquilo ali, ele vai se ver numa situação ali de confronto com o animal em alguma situação, tá?
Ou seja, esse fator ambiente, ele é primordial na forma como esse cachorro vai se comportar, seja com seus tutores, ou seja, aquelas pessoas que estão no mesmo ambiente que ele, mas também com outras pessoas, né? Porque também tem aquela situação que eu acho que é muito comum, e a maioria das pessoas que têm cães em casa passam por isso, é quando chega uma pessoa que não pertence àquele ambiente, uma pessoa de fora, um estranho, a primeira coisa que a gente se preocupa, e o cachorro? Tá preso? Vai atacar? Vai latir? Então, são questões até do cotidiano mesmo. Né? Então, o ambiente, ele é primordial para o cachorro.
O ambiente e a genética. Duas coisas primordial. Ambiente e genética. Por exemplo, se tu pega um cão que vem de um histórico onde o pai, a mãe, tinham comportamentos de agressividade, medo, posse, esse comportamento pode passar para o filhote. E quando esse cão está nesse ambiente novo, quando esse filhote está nesse ambiente novo, e é dada a oportunidade dele desenvolver aquilo que veio da genética, ele vai se tornar agressivo, tá? Em algum momento ali. E detalhe, isso aí que tu disse é bem comum. Às vezes tu chega num ambiente, tem um cachorro de porte médio, grande, cauda para cima, tá? Ali meio encarando você, e você fala, olha, eu não vou entrar, não, tô com medo. E o dono, não, pode entrar, ele é tranquilo. Mas tu analisando o comportamento do cão, o cão tá deixando bem claro, não se aproxima. Então aí entra o fator autoconfiança. Muita confiança pode levar o cão ao erro. E aí aquele cachorro que recebeu a visita lá com a postura mais confiante, mais dominante, no primeiro momento ele pode não morder. Mas ele viu com aquela postura dele que ele criou um determinado comportamento na pessoa à frente, ou a pessoa estranha. E esse comportamento dele tende a aumentar de acordo com o que é apresentado isso. Em algum momento ele pode morder, né? Então eu acredito que algumas pessoas ali, não, eu confio no meu cachorro e tal, e não tem noção nenhuma do tamanho da mordida. Vocês já viram a mordida de um cachorro? É um estrago, é enorme. Né? E às vezes a pessoa ela quer mostrar que o cachorro obedece ela, mas o cachorro obedece ela numa situação controlada. Num ambiente com mais distrações, ele pode mudar o comportamento. Tá? Eu vejo isso aí todos os dias. Então, por esse motivo, eu aconselho qualquer pessoa que queira adquirir um animal, seja porte pequeno ou porte grande, primeiro pesquise. Se vai comprar um cão de guarda, proteção, ou mesmo de companhia, pesquise. O ambiente que esse cão veio. Olha, não, João, mas é um vira-latinha. Tá, eu posso chamar o adestrador para avaliar o comportamento desse vira-latinha, ver o cenário, para que eu possa introduzir esse cão na minha vida, no dia a dia, da forma correta. E o adestrador, quando entra nessa fase inicial, ele é uma ferramenta extremamente importante, porque ele vai observar coisas que talvez o dono não consiga enxergar. O dono ainda está apaixonado por tudo aquilo, aquilo romantizado na tua mente, e ele acaba não enxergando alguns sinais de agressão. Né? Inclusive, eu tenho um caso aqui recente, eu tenho aqui uma mordida no peito, uma na perna, de um vira-latinha que a gente começou o treino agora, fez poucas aulas, e na terceira aula o cão pegou alguma coisa, eu não sabia o que era, eu tentei pegar do cão, o cão voou em mim, uau, mordeu. De imediato, eu falei pro dono, falei, olha, temos que cuidar, pois esse cão, ele pode desenvolver isso aí dentro do ambiente familiar. E o dono, não, João, mas ele sempre fez isso, mas ele nunca mordeu. Eu falei, agora que ele mordeu, provavelmente ele vai morder de novo. E realmente foi o que aconteceu. Alguns dias depois, infelizmente, o cão mordeu a boca da dona, né? Então, e é um cão já com 6, 7 meses de idade, né, Bianca? Então, assim, se esse trabalho tivesse sido feito na fase inicial da vida do cão, não teria chegado a esse ponto. E eu vou acrescentar que o cão, ele tem uma janela social muito importante na vida dele. Já ouviu falar que, filhote não aprende, vamos esperar ele ficar um pouquinho mais velho para treinar ele? Isso aí eu ouço com frequência, né? Sendo que o cão, ele tem uma janela social que se abre no início da vida dele e se fecha com 100, 110 dias de idade. E dentro dessa janela social, ele está como se tivesse se fosse uma esponja. Ele está absorvendo tudo do ambiente. Então, nessa fase da vida dele, é muito importante apresentar outros animais, ambientes, guias, pessoas, tudo da forma correta para que esse cão entenda como se comportar diante dessas situações.
Você chegou num ponto exatamente onde eu queria te perguntar agora, porque num dos ataques que nós registramos aqui em Cascavel, um cão de maior porte fugiu do espaço que ele estava, da casa em que ele morava, e acabou atacando um outro cão de menor porte. Então, nesse sentido, João, eu te pergunto, como que tem que ser essa relação quando há mais de um cão dentro daquele mesmo espaço, e principalmente se for de uma raça diferente, ah, eu tenho lá um cão de maior porte e outro de menor porte, raças diferentes. O que explicaria, por exemplo, no caso dessa situação que aconteceu há poucos dias? O cão saiu, evidentemente acabou fazendo esse ataque, e acabou atacando um cão de menor porte. Então fala um pouquinho dessa relação de um animal para o outro.
Bom, isso é bem interessante que tu perguntou, tá? Pois, peraí, o cachorro estava dentro do quintal, por algum motivo o portão ficou aberto e o cachorro fugiu, né? Isso aí não, acredito que não foi a primeira vez que aconteceu. Pode ter certeza que no início, as primeiras vezes que o portão abria, esse cachorro não saía. Não saía. É difícil ali, o cachorro que nunca saiu pelo portão sozinho, ele de cara ele sai correndo. Né? Provavelmente o cão viu o portão aberto uma vez, ou o dono às vezes solta um erro comum que as pessoas cometem, que se eu ver cliente meu fazendo isso, eu puxo a orelha, soltar o cachorro na frente da casa fazer xixi e cocô. Não, eu solto ele ali, ele vai lá e volta. Tá, ele volta agora. Início. Para ele é novo, mas ao momento que ele vai ganhando confiança, ele vai, dependendo o que tiver à frente dele, ele vai para cima, ele vai correr atrás da bicicleta, ele vai correr atrás do rapaz da moto, né? Então é a autoconfiança do dono. Ah, o portão está aberto, mas ele não foge, tá? O fato desse cachorro ter saído e atacado, então acredito eu estou deduzindo que já teve outras oportunidades e o comportamento foi aumentando. A questão dele é atacar outro cão na rua. Temos dois pontos. Ele atacar outro cão na rua e atacar o próprio cão, o cão que vive junto com ele no ambiente familiar. O primeiro, o cão da rua. Imagina, um erro comum. Aqui no bairro, aqui atrás da Univel. Tu passa nessas ruas, tu vai ver, são ruas curtas, com vários cães latindo sem parar ali na frente da casa. Muitas vezes o dono não tem espaço dentro do ambiente familiar, ou não tem tempo para interagir com o animal, e ele deixa o cachorro na frente da casa para que o cachorro se distraia. Só que ele não sabe que aquele fato, o fato dele deixar esse cachorro ali na frente, né, toda vez que passar o carteiro, passar o coletor de lixo, passar outro animal, esse cão vai latir, e aí, consequentemente, o carteiro ele vai passar ali, o cachorro vai latir, o carteiro vai embora, vai seguir sua vida. Na cabeça do cachorro, ele que botou essa pessoa para correr. Tu vê isso muito comum com o coletor de lixo. O coletor de lixo chega, pega o lixo lá, o cachorro late, lá, o cara vai embora. Ah, foi eu que fiz isso. E aí, quando isso é repetido várias vezes, em uma situação que o portão estiver aberto, agora eu vou correr atrás dele. O cachorro vai estar super confiante nessa situação, né? Então, é importante para você que tem um cão e mesmo tenha um espaço limitado, crie um espaço limitador dentro do ambiente familiar. Isso aqui é de graça, consultoria para você. Crie um espaço limitador adequado dentro do ambiente familiar, né? Crie uma rotina. Ô, João, mas tem que deixar o cachorro preso algumas horas do dia ou na ausência do dono? É extremamente importante que o cão aprenda a viver nesse ambiente, pois ali ele descansa. Quando ele sai desse espaço limitador, o foco dele vai ser você. Você vai pegar a bolinha, vai brincar com ele, você vai levar ele para passear, vai acontecer coisas maravilhosas. E dessa forma, o cão perderá o interesse em ficar latindo para aquele animal que está lá ou aquela pessoa que está lá de fora. O foco é o dono. Então, o espaço limitador somado de uma rotina de exercício que reforça o vínculo entre o cão e o dono é a chave para resolver essa questão do cão que late muito para a pessoa que passa na rua ou quando foge, quando passa pelo portão, ataca outras pessoas. Acredito que no caso daqueles Rottweiler, nunca existiu isso. Acredito que nesse caso que tu falou, nunca existiu isso. A pessoa simplesmente deposita o cachorro ali. Não, tem um espaço grande aí, tá bom para ele. Não tá bom. Deve-se existir um vínculo, deve-se existir uma rotina, algo previsível na vida do cão para que ele tenha uma qualidade de vida. Tu pegar um cachorro da rua pra ficar parado o dia inteiro dentro da tua casa, sem exercício, sem rotina, sem disciplina, não faz sentido nenhum, né? E agora posso usar outro exemplo?
Por favor.
E agora, o outro exemplo dentro do ambiente familiar. Né? João, tenho dois cães aqui. Ah, coisa que eu ouço às vezes, cara. O cara tem um pitbull boladão e o sonho dele era ter um outro cachorro. Só que esse pitbull boladão, fortão, nunca foi socializado, nunca foi apresentado. E ele quer, aí o cara é egoísta. Não, eu quero ter outro cachorro e eu quero que os dois sejam amigos do João. Quantas vezes eu recebi mensagens desse tipo de jeito? Não, não vai acontecer, desculpa. Qual que é o comportamento do pitbull boladão com o filhote? Ah, ele tenta rosnar, ele tenta atacar. Não, então esquece. Se tu quiser contratar o adestramento para que o teu pitbull boladão te obedeça, para que tu crie um vínculo com ele, crie uma rotina de exercício e também treine o filhote para que ele também tenha uma disciplina, para que ele também crie um vínculo contigo. E ambos vão viver no mesmo ambiente, só que separado, onde tu vai ter tempo, vai dedicar um tempo para um e para outro, maravilha. E tu pode me contratar. Mas eu não vou assinar esse contrato se na tua cabeça você quer que o teu pitbull boladão que quer matar o filhote seja amigo do outro cão. Isso não vai existir. E, então, assim, se você vai adquirir um animal, pitbull, rottweiler, fila brasileiro, põe na cabeça. Outro pega dois cães junto e já inicia o adestramento da forma correta. Outro vai pegar somente esse cachorro e vai ter ele sozinho ali pro resto da tua vida. Até o final da vida dele, tu vai amar esse cachorro e vai cuidar dele. Dessa forma, tu não vai colocar teu cachorro numa situação de agressão, onde o rottweiler foi sacrificado. Legítima defesa ali, o policial se defendeu, né? Mas aquilo ali poderia ter sido evitado? Com certeza. Né? Então entenda, olha, todo caso de cães que atacam pessoas, atacam outros animais, primeiro erro foi humano, tá? E eu não critico ali a posição do policial, ele fez o que deveria ser feito na situação, mas eu critico a postura do dono. Infelizmente, não conheço, não sei quem é, eu estou falando do comportamento dele com o cachorro. Houve falhas humanas. Né? Se o dono ele tem, mas eu quero um cachorro pra guarda e ele tem que ser brabo e tu quer um cachorro brabo dentro de casa, mas tu não quer que ele te obedeça? Tu não quer criar um vínculo com ele? Como assim você quer um cachorro pra proteger teu patrimônio tudo, mas você não quer se dedicar, você não quer ter tempo? Não vai dar certo, esse cachorro vai te atacar algum momento, e é o que acontece. Então, tempo, dedicação, investimento, dinheiro, condição financeira é importante para que tudo isso dê certo. Hoje, o que a gente está encarando hoje tende a afastar os cães do ambiente familiar. Porque muitas pessoas vão ver aquilo ali do rottweiler, por exemplo, e vai falar, não, eu não vou ter mais cachorro. Não, tem gente que vai querer doar o cachorro dele com medo do que aconteceu. Não, olha, se esse um rottweiler, um filho brasileiro, qualquer cachorro, ele tiver uma boa apresentação no ambiente familiar, tiver disciplina, tiver um vínculo com o dono, eu gosto muito de falar do vínculo, pois o vínculo é base, não é só treinar o cachorro, tem que ter amor ao animal, ele tem que entender isso, ele tem que gostar disso também. Então isso é um pilar extremamente importante, né? Estudar, conhecer o teu cachorro. Vou falar outra coisa, quando tu vai comprar um carro, por exemplo, tu não fica lá um mês estudando qual carro, cara. Qual carro para mim vai ser melhor? Eu ando bastante, o carro tem que ser econômico, mas eu preciso de um carro com espaço e tal. Vai comprar uma casa? Tu analisa? E algumas pessoas, quando vão adquirir um animal, pegam lá um cachorro gigante ou um cachorro com comportamento difícil e querem exigir que o cão se comporte sem querer participar do processo. Então, se a gente mudar a mente das pessoas nesse ponto... Olha, eu acredito que ano que vem a gente vai estar aqui falando muita coisa boa, diferente do que a gente está falando hoje.
Isso. João, para finalizarmos então a nossa entrevista, a nossa conversa, em que momento, ou qual é o momento ideal para se contratar um trabalho de adestramento, para começar a criar esse vínculo com o animal e começar também a corrigir esse comportamento dele?
Ouvindo a tua pergunta, vejo que tu entendeu bastante a coisa aqui, que legal. O momento ideal, e é algo que eu venho trazendo hoje pro meu trabalho, eu venho trazendo isso para as pessoas, é quando você pensar em ter um cão. Quando você pensar, cara, eu quero ter um cachorro. Essa é a hora de você ligar pro adestrador. Hoje eu tenho uma boa parte da minha agenda hoje, são pessoas que me ligaram antes de adquirir o animal. Ela falou, João, eu moro num apartamento, olha, eu queria ter um cachorro, eu queria comprar um cão, um valor X, o João, eu queria adotar um cachorro, como que a gente deve proceder? Aí eu, na condição de adestrador, eu vou até a casa do cliente, eu vou avaliar o ambiente, vou avaliar a rotina do dono, vou avaliar o comportamento deles, vou trabalhar em cima do que ele me apresentou, vou falar com grandes canis, vou falar com as ONGs e junto eu vou ajudá-los a selecionar o melhor animal. Lembrando que o cão ele tem uma janela social que se abre nas primeiras semanas de vida dele e se fecha com 110 dias de idade. Então, pega o teu cachorro, vamos treinar, condicionamento operante, onde o cão associa que determinados comportamentos geram boas consequências e teu cão aprenderá, terá uma qualidade de vida muito saudável dentro do ambiente familiar e vão viver juntos aí eternamente.
É isso aí. João, chegamos ao final então da nossa entrevista. Muito obrigado, informações importantíssimas aqui que certamente ajudou muito, esclareceu muito as dúvidas de quem está nos acompanhando, seja pelo rádio, seja pela internet, porque realmente falta muita informação para a maioria das pessoas. E por ter falta de informação, as pessoas às vezes tomam as decisões erradas. Então acreditam, ah, vou prender meu animal e deixar ele preso aí por um bom tempo. Às vezes até é agressivo com o animal, bate no animal, pune o animal de forma equivocada. Então talvez falta muito isso das pessoas entenderem que o animal, o cão, é um ser vivo e precisa de uma relação bem estruturada. E a gente precisa de informação e conhecimento. E como você colocou e como também várias pessoas que falaram de maus tratos que já passaram por aqui, sempre falam a mesma coisa. Ter um animal é ter responsabilidade, você tem que saber o que está fazendo. Não é tão simples, não é só ter pelo capricho de ter, mas é cuidar daquele animal com todo o amor, com todo o cuidado que ele merece, afinal de contas, é um ser vivo, não é?
Exatamente, cara. Exatamente isso aí. Falou tudo, tá?
Sendo assim, João, obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Eu agradeço o convite. Um forte abraço.